Nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Lana Camila Piccolo, ela que faz especialização em autismo. Estamos no chamado Abril Azul, que é um mês de conscientização ao autismo. Vamos falar sobre esse tema. Alana, bom dia.
Bom dia, Dinei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. É com muita alegria que venho hoje falar sobre o Abril Azul, o mês de conscientização do autismo. Com muito estudo, que eu venho conhecendo mais essa temática, também me encantando por ser um tema tão complexo e tão especial.
Você sabe por que foi assim denominado esse mês como Abril Azul e por que trabalha-se com o autismo precisamente no mês de abril?
A cor azul, que é referência no mês de abril, se refere à maior prevalência no sexo masculino do transtorno do espectro autista. Por isso é escolhida essa cor. O símbolo também do autismo é uma fita, mas em quebra-cabeça, se referindo à complexidade do tema, Ednei.
O que é o transtorno do espectro autista que você ressalta?
Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele se apresenta nos primeiros anos de vida e engloba diversas áreas do neurodesenvolvimento, como a interação social, a comunicação, alguns padrões de comportamento mais estereotipados, mais repetitivos. E hoje a gente sabe, Dinei, através das pesquisas, que ele atinge um a cada 42 homens e uma a cada 89 mulheres. Né? Por isso, a maior prevalência no sexo masculino. Fazendo uma média, dá em torno de 1 a cada 59 crianças que hoje nascem têm o transtorno do espectro autista. E quais são, então, os sinais, os sintomas? Já nos primeiros anos de idade, a gente observa uma dificuldade na interação. Geralmente, é uma criança que prefere brincar isolada, sozinha. Não demonstra interesse em compartilhar brincadeiras com outras crianças. A gente observa que quando lhe é chamada, muitos pais nos relatam que parece que ela não está ouvindo, né? Tem uma diminuição da resposta. Outro fato importante é a ausência ou a diminuição do contato visual. Uma criança de 6 meses de idade, dentro do padrão evolutivo esperado, ela já consegue manter o contato visual. Se lhe é apresentado um objeto, ela consegue, através do olhar, acompanhar esse objeto. Quando isso não acontece, ou acontece de uma forma muito fugaz, já é um sinal de alerta. Outro fator muito importante também é quanto à comunicação, a linguagem. Uma criança de 1 ano e meio de idade, ela já consegue falar algumas palavrinhas, né? Geralmente, ela começa com alguns balbucios e tenta se comunicar, né? Por exemplo, ela pede o mamá, o tete, a água, né? Quando ela quer pedir água. Então, ela tenta se fazer entender, se comunicar. Quando isso não acontece, já é um sinal de alerta para um transtorno do neurodesenvolvimento, mais específico sobre o autismo. E é geralmente, Ednei, pela falta de comunicação que os pais procuram ajuda. Outra característica também muito importante é quanto aos comportamentos motores, mais estereotipados, repetitivos, como, por exemplo, andar na ponta dos pés, se balançar para frente e para trás, balançar os braços no movimento de flap. O brincar também, ele não é um brincar com a funcionalidade em si do brincar, mas sim empilhando tudo, separando por cores, por tamanhos. Outra questão também muito chamativa são as questões sensoriais. Muita sensibilidade auditiva vindo a tampar os ouvidos diante de algum barulho. E também a intolerância alimentar, a seletividade alimentar diante de algumas texturas, por exemplo. Tendo uma alimentação bastante seletiva. Tudo isso que eu falei, Ednei, são esse conjunto de sinais, eles nos dão a hipótese de um transtorno do espectro autista. Mas isso deve ser avaliado por profissionais que tenham conhecimento especializado no neurodesenvolvimento.
Tudo isso que você ressalta, esses sintomas que você ressalta para a gente tem, claro, por parte dos pais, deve haver essa observação também, mas existiria uma causa para o autismo, Alan?
Então, Ednei, a causa do autismo, né? Eu citei acima que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que quando o cérebro da criança começa a se desenvolver, acontece alguma coisa ali de maneira diferente que tem um comprometimento na comunicação, na socialização, nos comportamentos, e é essa série de comprometimentos que a gente chama de autismo. Mas como? A maioria das causas é de origem genética. O que, que isso quer dizer? Que pode ser que o pai tenha um conjunto de variantes genéticas e o filho tenha autismo. Pode ser que a mãe tenha esse conjunto de variantes genéticas e o filho tenha autismo. Pode ser que o pai e a mãe tenham esse conjunto genético e o filho tenha autismo. E ainda pode ser que eles não tenham essa variante genética. Mas como nós somos seres em mutações, pode ser que haja uma mutação ali e a criança tenha o autismo. Então, a genética ela é a maior probabilidade. Mas existem fatores ambientais. E quando eu falo no fator ambiental, eu estou me referindo no ponto de vista da medicina, da biologia, que considera como ambiente desde o útero materno. Então, a exposição ao ácido valproico, existe uma grande correlação com o autismo, exposição de agrotóxicos, a idade gestacional, tanto o pai quanto a mãe, após os 35 anos, eles têm uma grande correlação com o autismo. Essas são algumas causas, Edneia, né? A gente sabe que pode haver muitas outras, mas que ainda estamos estudando. É tudo muito novo referente às causas do autismo. O que a gente sabe é que o autismo ele não é uma doença. Ele é um transtorno, não é algo adquirido com o tempo, não é pela forma de criação, de educação imposta para a criança, é algo que vem desde o nascimento. E esses primeiros sinais são percebidos ali com 6, 7 meses de idade. E aí eu acho que isso foi o que mais me motivou a buscar uma especialização em autismo, porque eu percebi que muitas mães percebiam ainda quando eram bebês que tinha alguma coisa ali de maneira diferente acontecendo com o filho, né? As mães sentiam, percebiam isso, e aí levavam no psicólogo, no fono, no neuro, no pediatra, mas pela falta de conhecimento, o que muitas vezes eles diziam é, mãezinha, tem que esperar ir para a escola, ali com 3, 4 anos, tu volta para a gente avaliar. E o que, que acontece? Eu percebo que não é nem por maldade do profissional, né? A gente faz sempre querendo acertar. Mas esse esperar, claro, né? Com 3, 4 anos, os sinais eles já são muito visíveis, então é mais difícil de você errar o diagnóstico. Mas se a gente já intervir, mais resultados positivos a gente vai ter. E é justamente até os 3, 4 anos de idade que a criança tem mais neuroplasticidade cerebral. Então, quanto mais a gente intervir, né, uma intervenção, uma estimulação precoce, mais resultados positivos a gente vai ter.
Você tem percebido também, Alana, que há uma dificuldade por parte dos pais na aceitação de que o filho possa ser autista?
Eu chamo Ednei de um luto. Né, uma espécie de luto que os pais também precisam de um tempo, de uma aceitação para viver isso e para elaborar melhor. Né? Essa é a dificuldade que eu percebo. Mas, como eu disse, né, quanto mais a gente buscar e quanto mais informações a gente tiver sobre isso, menos tabus a gente vai estar criando sobre o autismo, porque ele sempre existiu. Né, mas talvez numa relação um pouco menor e também com outros diagnósticos, né? Ah, é TDAH, é esquizofrenia, né? Então, mudou-se o nome e com mais estudos, mais pesquisas, a gente conseguiu desenvolver melhor, né, esse diagnóstico. Porque não existe nenhum exame próprio, Ednei, entende? O que, que acontece? Existem exames para você descartar outras comorbidades. Então, a mãe percebe que ela chama a criança e ele não escuta. Então, vai lá na fono, faz um exame de audição. Então, você descarta outras comorbidades, mas não existe nenhum exame específico para o autismo. E o diagnóstico, ele é médico. quem dá o diagnóstico de autismo é o médico, mas ele precisa da avaliação da fono, do psicólogo, da prof, da escola, de todos que acompanham essa criança.
É importante também esse trabalho em conjunto, né, de vários profissionais no auxílio à criança, né?
Isso, eu trabalho muito em conjunto. Por exemplo, a criança tem uma seletividade alimentar. A fono vai trabalhar isso, eu também vou trabalhar isso, junto, né? Não vai ser 2 meses depois, a gente vai combinar para fazer uma intervenção para que seja mais estimulado para a criança, né? Que isso venha ainda mais forte para ela, para a gente poder tentar essa estimulação. E como eu disse, o diagnóstico ele é muito importante, sim, isso vai garantir alguns direitos para a criança, mas mais importante ainda do que o diagnóstico é a estimulação precoce. Quanto mais intervenção, mais neuroplasticidade essa criança vai ter para se desenvolver melhor, para ter mais resultados positivos. Então, assim, eu digo para os pais que às vezes a gente fica com medo de ir procurar e realmente receber um diagnóstico, né? Não se apegar a isso, mas se apega ao fato de que vai ser estimulado, vai ter mais intervenção e isso não vai fazer mal. Se não for, ok, né? Se for, ok também, porque a gente vai estar já intervindo e isso vai garantir um melhor desenvolvimento para a criança.
Recentemente, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, criou um decreto onde trabalha-se com a criação de centros regionais de referência ao autismo. Você que trabalha diretamente com isso, qual a importância, né, de uma ação como essa do governo do estado?
Muito importante, Ednei. O governador Eduardo Leite foi muito assertivo quando lançou esse decreto. Ele é bem recente, é de segunda-feira, né? E até eu assisti a live de lançamento, e segundo ele, serão criados 30 centros regionais no estado e 7 centros macro-regionais de referência. Qual que é o objetivo disso? De fortalecer uma política pública, né, e que organize a rede da saúde, da educação e de assistência social para acolher o TEA, né? Até o nome do decreto, do programa, enfim, é TEA Acolhe. Então, o que que acontece? O que que eu percebo hoje, né, trabalhando também na área pública e na área privada, que muitas vezes os pais eles ficam sem saber para onde recorrer. Muitas vezes profissionais da área pública, por ser muito recente, não têm ainda todo o conhecimento, toda a preparação, tudo o que precisa para trabalhar com esse diagnóstico, né? E às vezes nem todos os pais têm condições também de procurar algo privado, né, particular, para tratar, para intervir os filhos. Então, essa política pública ela vai unir a saúde, né, a assistência social quanto a garantir os direitos dessa criança, a educação, tudo isso num formato de organizar melhor e acolher desde a criança, né, diagnosticada, desde os pais que também precisam aprender a lidar melhor com essa temática. Então, o governador Eduardo Leite foi muito feliz na criação e com certeza vai estar ajudando muitas famílias.
Não sei se se trabalha com uma hipótese de trabalho em conjunto com várias crianças que têm o autismo, né? Porque hoje vocês trabalham individualmente. Uma vez no centro, quem sabe ela possa interagir com outras crianças que também têm.
Isso, vai depender de cada diagnóstico, né, entre severo, moderado, enfim, o quanto isso vai poder ser possível. Mas eu tenho alguns professores na pós que eles trabalham em centros parecidos com esse que o governador Eduardo Leite quer criar, mas que é particular. E é um trabalho assim muito importante e que tem muito resultado. Porque ali tu vai ter o fono, vai ter o psicólogo, vai ter o terapeuta ocupacional, enfim. O estimulador precoce, todo mundo trabalhando em conjunto. E o avanço dessa criança vai ser muito maior.
Alana, as pessoas que se identificaram com o nosso assunto de hoje podem buscar. Você trabalha junto ao CRAS aqui em Sarandi.
Isso.
E também tem um trabalho particular.
Isso. Ali no CRAS, né, a gente não trabalha com o diagnóstico do TEA. Que ali, na verdade, é um trabalho em grupo, não é individual. Mas eu atuo na rede particular também, atendo no edifício Lavoro, sala 701, e trabalho também já com essa estimulação precoce, tanto o diagnóstico quanto a intervenção.
Pode procurar a Lana também através das redes sociais.
Isso também, Facebook, Instagram. E como eu falei, todos esses sinais, esses sintomas, Ednei, eles podem estar presentes ou não, com uma gravidade diferente também, né, trazendo prejuízos diferentes. Por isso, tão importante é a avaliação profissional, porque a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro. E eu quero deixar para finalizar, Ednei, nenhum apelo, assim, mas um sinal de alerta para os pais, que eu ouço muito falar, alguns profissionais dizendo de que cada criança tem o seu tempo. E eu concordo. Cada criança tem o seu tempo dentro de um contexto do desenvolvimento dela, né? Então, às vezes a gente se apega a isso, a criança ainda não fez isso, mas tudo bem, cada criança tem o seu tempo. Sim, mas dentro de um padrão evolutivo e esperado da idade. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento a essas questões.
Obrigado, Alana, pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Conversamos com a psicóloga Alana Camila Piccolo, ela que está fazendo uma especialização em autismo. Falamos sobre o Abril Azul, mês de conscientização ao autismo. Para o Conexão Sarandi, Ednei Bernardelli.